Nós estamos recebendo hoje, estamos em contato hoje no programa com o engenheiro agrônomo e cientista de dados da CCGL, Cooperativa Central Gaúcha de Leite, engenheiro Gabriel Rindes. Vamos falar sobre o cenário climático que impacta diretamente o nosso sistema de produção. A pauta envolve análise de riscos, estratégias para transformar desafios em oportunidades e também os prognósticos climáticos para a próxima safra. É, sem dúvida, um tema cada vez mais importante para o planejamento das propriedades rurais e para a tomada de decisões no campo. Gabriel Rindes, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
O prazer também é nosso, Gabriel. Como eu vi aqui, é cientista de dados da CCGL. Que dados tem em relação ao clima para termos um panorama mais generalizado, mais amplo a respeito do comportamento do tempo?
Bom, primeira coisa que a gente precisa entender quando falamos de clima no Rio Grande do Sul é que o cenário do nosso estado, pensando na agricultura especificamente, estamos falando de um dos estados, talvez uma das regiões produtoras do mundo com maior influência climática, maior variabilidade ao longo dos anos, certo? Isso nos leva a entender que entender e compreender as dinâmicas climáticas são fundamentais para traçar estratégias dentro do nosso planejamento de sistema de produção, de nível de investimento das culturas, certo? Dito isso, temos um dos fatores que influenciam nessa variabilidade climática no nosso estado. Temos aí o fenômeno chamado El Niño Oscilação Sul, que é uma anomalia de temperatura das águas do Pacífico Equatorial, que por sua vez acaba impactando o clima de diversas regiões do mundo. O Rio Grande do Sul, por sua vez, não é diferente. O que que acaba nos trazendo, né? Um fenômeno, quando temos anomalias positivas, acima de uma magnitude acima de 0,5 graus Celsius, que isso é o fenômeno, a fase El Niño, temos chuvas acima da média, temperaturas normalmente levemente acima da média também, menor oferta de radiação solar por dias nublados. E por outro lado, quando essa anomalia é negativa e com uma magnitude aí de maior de 0,5 graus Celsius, temos a fase de Laninha, que tem um efeito completamente oposto, né? Se pegarmos, por exemplo, o prognóstico da próxima safra, temos aí o que os modelos estão apontando é uma probabilidade, e aí próxima safra eu digo para os próximos meses, né? Já afetando o cultivo de inverno, início do cultivo das safras de verão. Os principais modelos mundiais aí com comprovação científica estão apontando, né? Uma probabilidade muito grande da ocorrência da fase de El Niño. Já estamos atualmente com essas anomalias positivas, no entanto, a atmosfera ainda não acoplou com o cenário dos oceanos, então não temos esses eventos de uma maneira extremamente forte ainda, mas o que tudo indica, teremos um cenário aí de El Niño, principalmente para a primavera, e cabe a nós, né, como produtores, técnicos, agrônomos, traçarmos estratégias e estarmos preparados para esse cenário que está se desenhando.
Sim.
Pode não acontecer, mas se acontecer, vamos estar preparados.
Sim, Gabriel, vamos nos ater primeiramente, nesta primeira parte da nossa conversa, o que estamos vivendo, o que está mudando. E se percebe, Gabriel, que El Niño, em 3 ou 4 anos consecutivos, está cada vez mais intenso. Estamos entrando numa nova realidade na região sul do Brasil?
As mudanças climáticas, elas já têm comprovação científica, né? Quando a gente olha para os cenários, para esses prognósticos de longo prazo, Quando a gente olha para o passado, aí, eu digo 50, 60 anos, e por que que as previsões apontam para daqui 50, 60 anos também, é inevitável de que estamos tendo um aquecimento, né? Então, temperatura. Ontem mesmo tive a oportunidade de estar na região nordeste aí do estado, e aí trouxe um dado da região, fazendo um comparativo lá, a tendência. O que aconteceu com a temperatura média, né, ao longo dos últimos 60 anos? E aí tivemos um incremento médio aí de 1 grau Celsius na temperatura média anual, tá? Então temos as temperaturas estão aumentando gradativamente ao longo dos anos e também maiores volumes de precipitação, o que não significa que temos menos probabilidade de seca, porque maiores volumes de precipitação muitas vezes vêm em eventos extremos. E não necessariamente em maior número de eventos de chuva, né? Então, evento é ocorrência de sequência de períodos de estiagem não necessariamente deixam de existir quando caminhamos para um cenário de maior volume de precipitação.
Sim. Pode-se dizer, então, Gabriel, que o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, está entrando numa nova realidade climática?
Eu não diria nova realidade climática, porque são transições que vêm acontecendo do passado, desde lá atrás, né? Então, o clima está em constante evolução, está em constante transformação, certo? É difícil apontar um modelo, a partir de agora o clima vai mudar. Não é isso. Mas sim, eu acho que nós estamos no momento de ter essa conscientização de que o clima, ele vai sofrendo pequenas transformações ao longo dos anos, tá? E isso acontece para o Rio Grande do Sul. Talvez o que tenha nos chamado mais atenção foi justamente os desastres naturais que tivemos em 2023 e 2024, que abriu nosso olho para olhar para esse cenário. Mas esse cenário, ele nunca deixou, ele não é novidade quando a gente olha para o âmbito científico,
Sim.
certo?
É porque isso vem de longa data, da 50, 40, 30 anos passados. Eu até me permito a fazer uma pergunta. No início desse ano, conheci os pensamentos de Carlos Nobre, um dos climatologistas mais conhecidos no Brasil, e ele fez uma colocação que se o clima continuar como está, não houver nenhuma mudança, talvez um exagero, Gabriel, mas disse ele que o Rio Grande do Sul em uma década poderá tornar-se inabitável. O que existe de realidade nisso?
Eu diria que transformação essa é uma transformação muito drástica, né? Eu desconheço, assim, perdão a minha ignorância, desconheço algum trabalho que traga isso, né? Algum trabalho com comprovação científica, mas de repente exista e eu que não esteja ciente. Mas, assim, transformações drásticas nesse ponto são muito
Distantes da realidade.
exatamente, são muito raras num contexto global, tá?
Até porque a colocação do climatologista Carlos Nobre disse que poderá se continuar, né? Eis a questão.
Claro.
Bom, diante dessa realidade, Gabriela, a coisa não está boa para o produtor, alguns produtores, algumas regiões do Rio Grande do Sul, por anos consecutivos, teve frustração de safras. Mas para tudo se tem solução, diria.
Exato. Exato. Nós temos um papel, nós como pesquisadores, né? E aí entra o papel importantíssimo de instituições aí como a própria Embrapa, universidades federais, instituições de pesquisa, nossa equipe, a RTC dentro da CCGL, nós temos um grupo de pesquisadores voltados para isso, né? A gente precisa entender como que a gente interage com o clima para ajustar o nosso sistema de produção.
Gabriel, vamos então fazer o seguinte: vamos a um rápido intervalo e depois eu quero ouvi-lo a respeito desse projeto, esse plano da CCGL e do seu grupo em relação às culturas aqui do Rio Grande do Sul. Pode ser?
Perfeito. Líder.
de audiência em Marau. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. De manhã, à tarde ou à noite. Informação e música tem um canal. 107.7 FM, tua rádio.
Estamos de volta na Hora do Agricultor, hoje conversando com o engenheiro agrônomo e cientista de dados da CCGL, Gabriel Rins, nesse espaço tratando sobre o clima, aliás, sobre o clima, as previsões, as preocupações, já conversamos um pouco no bloco anterior. E agora eu quero aproveitar mais o tempo, Gabriel, para que nos fale sobre esse trabalho, esse projeto, essas sugestões de soluções frente às adversidades climáticas.
Maravilha. Vamos lá. Trago aqui a importância da pesquisa e da ciência, né, para pensarmos em estratégias de mitigação das adversidades climáticas. E o que são essas estratégias, né? Bom, primeiro ponto, práticas de manejo que viemos estudando há muitos anos com relação à construção de ambientes resilientes de sistema de produção. O que é isso? Tá? Construir um ambiente de produção, e por ambiente diga-se solo principalmente, né? Um ambiente onde a gente consiga ter resiliência para passar por períodos de estiagem, por chuvas torrenciais. Como é que a gente faz isso? Construção de perfil de solo, diversificação de raízes, rotação de culturas. Tudo isso vai preparando o nosso sistema, o nosso ambiente, e traz uma resiliência para esse ambiente. Se temos mais raízes, se temos uma camada de aprofundamento desse sistema radicular um pouco maior, temos uma maior capacidade de armazenamento de água, que vai estar suprindo aqueles períodos de estiagem. E da mesma forma, se temos um solo estruturado com uma boa taxa de infiltração, por exemplo, temos uma condição onde chuvas torrenciais é somada à cobertura de solo, né? Nós temos uma maior probabilidade de ter infiltração dessa água e reduzir o escoamento superficial, que por sua vez leva embora matéria orgânica, leva embora nossos nutrientes. Outro ponto em relação a isso é fazer aqueles ajustes fitotécnicos, né? De acordo com cenários climáticos. Já falamos sobre a variabilidade de clima anteriormente, né? Agora, como que a gente faz para ajustar a nossa época de semeadura, a escolha de cultivar, a relação entre a proporção de trigo, de milho, de soja no sistema? Tudo isso a gente pode fazer pequenos ajustes, pequenos alinhamentos técnicos que com certeza trazem uma certa mitigação ou redução dos impactos climáticos ao longo desses eventos extremos. Então, não, sem sombra de dúvida, o caminho é primeiro construir solo e sistema de produção com cobertura de solo 365 dias do ano, e o segundo ponto é fazer ajustes fitotécnicos de acordo com os cenários, com os prognósticos climáticos.
Sim, conforme a sua colocação, a resistência do solo frente a situações de erosão, né? Raízes mais profundas, parece ser por aí os primeiros passos para a preservação do ambiente?
Sem dúvida alguma. Convido inclusive os produtores que estão nos ouvindo a fazer uma reflexão sobre, para quem tem mapa de colheita na colhedoura, ou para quem é o operador da própria colhedora, né? Pensar o que acontece com a produtividade aí de soja, de milho, naquelas áreas irrigadas, aquelas áreas equivosas que sofreram erosão no passado. Uhum. E aí eu desafio eles a pensar se de alguma forma eles conseguiram já recuperar essas áreas, esses pequenos locais dentro dos talhões. Então, um solo que sofreu erosão no passado, para você construir ele novamente, meu amigo, são muitos anos. Então, nós temos dois pontos importantes aqui. Um é manter aquelas áreas que já estão bem estruturados, que foram bem cuidados, que foram bem conduzidos no passado, a gente precisa manter, continuar dando seguimento nesse sentido. E o outro ponto é para aquelas áreas que sofreram uma certa degradação, que estão sobre um cenário de talvez pouca cobertura de solo, sofreram erosão no passado, muita presença de planta daninha, talvez a gente tenha que repensar e traçar estratégias lá junto com a assistência técnica de cada produtor e definir estratégias aí para voltar a ter um sistema solo mais produtivo e mais resiliente naqueles locais, certo?
Certo, nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo e cientista de dados da CCGL, Gabriel Hinz, que tem aí projetos, planos, sugestões para o agricultor enfrentar estas situações diferenciadas do clima. Gabriel, o que temos agora para a próxima safra? Temos o solo em alguns pontos, em algumas regiões do estado, solo depauperado e a promessa da possibilidade do El Niño ser um pouco mais agressivo. Qual é a sugestão que dá para o preparo do solo, plantio das próximas safras?
Ótima, ótima pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, temos que entender qual que é o impacto do El Niño, né? A gente conversou brevemente na
Sim.
sessão anterior. Mas vamos lá. Pensando num cenário geral, principalmente de primavera, que está mais próximo, né, do momento atual, setembro, outubro, esse é o momento que já temos chuvas acima. Já são os meses mais chuvosos do ano, né? Então, em um cenário de El Niño, a tendência é que isso se intensifique. O que podendo até trazer alguns cenários de chuvas, eventos de chuvas extremos, né? Tá. Então, solo coberto nesse momento do ano é fundamental. Esse é um ponto. Outro ponto é atentar aí, vamos falar sobre as culturas em específico, né? Ou melhor, primeiro
Sim.
sobre o sistema de produção. Anos de El Niño, a gente tem uma tendência, tá, de ter produtividades acima da média em culturas de verão, como soja e milho. Se nós como nós falamos de solo anteriormente, é inevitável falar de construção de solo sem falar de rotação de culturas. Então, milho, uma planta fantástica aí pensando em rotação de culturas, esse é um ano muito interessante para a gente daqui a pouco aumentar a área de milho. Ou para quem não tem milho no sistema por medo, por receio, né, das adversidades climáticas, das estiagens de primavera e verão, pode ser um ano interessante para a gente trazer o milho para jogar e tá aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse ano para construir qualidade de solo com o uso do milho, das raízes do milho. A cultura do trigo, agora falando sobre as culturas de forma mais específica,
Sim.
atentar aí, porque a tendência é que temos um potencial produtivo menor. Eu sei que o pessoal já está aí fazendo semeadura ou já finalizou a semeadura de trigo em boa parte do estado. Então vamos lá. Se temos em um cenário de El Niño, temos mais eventos de chuva. Quando temos mais eventos de chuva, temos menos oferta de radiação solar e temperaturas um pouco acima da média. O que que isso traz para nós? Menos radiação solar, menor é o potencial produtivo. Maior temperatura, menor é o potencial produtivo. Então, o potencial produtivo de trigo nesses anos é mais baixo. Se o potencial produtivo é mais baixo, como é que eu faço para conseguir ganhar dinheiro ainda nesse cenário? Eu ajusto o meu nível de investimento. Ajustar nível de investimento daqui a pouco repensar, fazer um ajuste lá de investimento em nitrogênio, fósforo e potássio, por exemplo, lá na adubação. Daqui a pouco está trabalhando com uma adubação um pouco inferior do que aquilo que se trabalhava em anos de cenário mais favorável para o trigo, tá? Pensando em milho e soja, principalmente, temos, como falei anteriormente, temos um cenário de certa forma mais favorável para essas culturas. Tá? Milho, por sua vez, embora a gente tenha um cenário mais favorável para sequeiro, ambientes irrigados podem sofrer de certa forma com falta de radiação solar, né? Então o potencial produtivo, assim como o do trigo, pode ser um pouco mais baixo. Então não esperar produtividades exorbitantes, principalmente naqueles ambientes irrigados, né? no cultivo de trigo. Por outro lado, também aquelas produtividades extremamente baixas tendem a desaparecer, certo? E, obviamente, né, pensando em milho, a gente vai ter basicamente o período vegetativo, início do reprodutivo dentro da primavera. Então, com condições de umidade relativa mais alta, mais precipitação, né, temperaturas um pouco acima da média, temos uma tendência aí de um cenário um pouco mais favorável para o desenvolvimento de doenças. Então, atenção à cobertura de solo aí para proteção, em relação a doenças necrotróficas na cultura do milho, e atentar aí monitoramento constante ao longo, já desde o início lá do vegetativo, monitoramento constante de doenças que pode, lembrando aí o ano de safra 23-24, né, com bastante chuvas aí, foi um cenário de pressão de doenças muito, muito alto no milho.
Sim.
A soja, então, para finalizar, cultura, principal cultura aí do nosso estado, né, temos um cenário aí relativamente favorável, lembrando que aqui tem um parênteses a ser feito, né? Que o período crítico da soja, maior parte da definição da produtividade de soja vai estar tá lá no final do ciclo, lá no a formação de vagens e enchimento de grãos. Isso vai acontecer lá em fevereiro e março, tá? Então, ainda estamos, embora a gente tenha um cenário relativamente favorável, a gente não sabe até onde esse fenômeno, até quando esse fenômeno El Niño vai se manter e até quando essa condição mais favorável vai se manter.
Sim.
Então, embora o cenário hoje seja favorável, a gente ainda pode ter alguma surpresa lá no final, caso a gente tenha uma transição abrupta aí do clima lá no final do ciclo da soja. Mas, de certa forma, semeaduras aí um pouco mais precoces, grupos de maturação um pouco mais curtos, né, para trazer esse período crítico mais cedo e cair dentro dessa janela de El Niño, talvez possam vir a favorecer num ano como esse.
É, como se percebe, conforme a sua colocação, para tudo se dá um jeito, né? A situação é preocupante, mas pegando rapidinho aí, pinçando alguns pontos aí. Raízes mais profundas, a resistência do solo frente à erosão, ajuste de investimentos conforme a previsão, mas tudo isso também tem que trabalhar junto com a tecnologia.
Exatamente, exatamente.
É porque só ter o conhecimento ou ter a vontade de trabalhar hoje não se admite mais, não é?
Não.
Hoje tem que acompanhar a evolução.
Exatamente. E nós tínhamos um engenheiro agrônomo, um dos maiores engenheiros agrônomos do estado, no passado, já faleceu há alguns anos, Dirceu Gassen. Ele tinha uma frase muito interessante. Era produtividade é conhecimento aplicado por hectare. Então, quanto mais conhecimento a gente aplica, somado aí às tecnologias que tu bem mencionaste, melhor vai ser o nosso resultado lá no final.
Gabriel, eu fico agradecido pela sua participação no programa. Gabriel Rintz, engenheiro agrônomo, cientista de dados da CCGL, trazendo esses dados, essas informações, essas sugestões muito importantes para os produtores de toda a nossa região. Gabriel, se porventura, alguma entidade ligada à agricultura, cooperativa, necessitar da sua presença, da sua palestra, das suas orientações, é possível?
Claro, com certeza, com certeza. Contato.
Alguma forma de contato, qual seria?
Contato pode ser via WhatsApp. Posso deixar meu número por aqui. Pode ser?
Qual seria o número?
51 998 58 1027.
Muito bem. É interessante até repetir, Gabriel.
51 998 58 1027.
Gabriel, fico imensamente agradecido pela participação na programação da emissora. Muito obrigado. Continue com esse seu belo trabalho. Uma boa tarde.
Maravilha, eu que agradeço a participação e fico à disposição para futuras conversas também. Um forte abraço e uma boa safra a todos.